Pare, sente-se e ouça agora a palavra do pastor. Palavra do Pastor, um programa que leva a você as boas novas sobre a vida cristã.
Queridos radiovintes, aqueles que acessam as informações, o conteúdo da RTM, agradeço aqui essa oportunidade para compartilhar a palavra, né, nesse quadro, a palavra do pastor. Eu sou o pastor Adilson Santos, sou diretor executivo da Convenção Batista do Estado de São Paulo e desejo compartilhar o texto na carta de Paulo à igreja que estava em Roma, aos Romanos, no capítulo 12, os versículos 1 e 2. Na minha versão, o texto diz assim: "Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Que o Espírito Santo ilumine nas nossas mentes o entendimento deste texto. Muito interessante que Paulo está escrevendo essa carta à igreja que estava em Roma, e ele escreve uma carta a pessoas que ele não conhecia. Ele escreve essa carta, recordando você, para preparar a sua viagem. Ele tem desejo de chegar à Espanha, e indo à Espanha, que está na Europa, passar por Roma para compartilhar algum dom. Ele menciona já no capítulo 1 que a fé dos crentes em Roma tem sido anunciada em todo o mundo. Essa igreja que é famosa não porque está perto de César, não porque é uma igreja que está na capital do Império Romano, mas é a igreja perseguida, mas que mantém a fé. A igreja que os crentes presos são também mortos em nome da fé, mas eles mantêm a sua postura, a sua fé no Senhor Jesus Cristo. E depois de usar desse momento da carta para falar de teologia, no capítulo 12, Paulo então escreve de maneira mais prática. E interessante que esse capítulo 12 eu indico como se fosse até uma receita, né, de que todos os crentes deveriam ler pelo menos uma vez por dia e assumir um compromisso de praticar. Porque todo crente lendo o capítulo 12 e praticando no dia a dia, o nosso mundo seria diferente, as pessoas seriam diferentes, o casamento seria diferente, os relacionamentos todos seriam diferentes devido ao conteúdo que está aqui. Paulo, de maneira muito prática e magistral, com a sua habilidade didática, nós temos aqui três divisões bem distintas. Ele vai colocar nos versículos 1 e 2, nessa primeira parte, né, como é a vida do crente, como o crente vive, nós poderíamos dizer isso. Depois, do versículo 3 ao versículo 8, como o crente serve. E do verso 9 ao 21, como o crente se relaciona. Você encontra isso aqui muito claramente. Interessante que como na segunda seção, do verso 3 ao verso 8, como o crente serve, ele já começa com um pré-requisito. Para servir na igreja do Senhor, para servir no reino de Deus, o primeiro pré-requisito é a humildade, porque Deus não usa orgulhoso. Ele vai dizer: olha, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo mais do que convém. A gente brinca, né? Popularmente a gente fala: ah, fulano está se achando, né? Nariz empinado. Ele está dizendo: pense de si com equilíbrio e na medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, para servir no reino, para servir na igreja, Deus usa o humilde. O orgulhoso não ora, o orgulhoso não pede ajuda, o orgulhoso não é ensinável. O humilde, sim, na sua dependência, Deus vai usar ali os dons e talentos. E na sequência nós temos aqui uma lista de dons espirituais. Quando a gente estuda aqui essa lista colocada no capítulo 12, a gente vê que tem relação com o dia a dia da igreja. Depois, como são os relacionamentos? E aí nós temos essas informações do relacionamento: o amor seja não fingido, amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra. Quando a gente pensa nesse termo, preferindo-vos em honra, a gente entende, né, quando a gente faz lá o curso, né, para habilitação, para dirigir um automóvel, todos nós que dirigimos passamos por isso algum dia, tem toda uma questão teórica também. E na questão teórica, temos uma cartilha, um manual, com vários símbolos de trânsito que a gente tem que decorar. E tem um símbolo lá que é um triângulo vermelho, que eu tenho certeza que você lembra. Se você é motorista, você lembra. E esse símbolo vermelho é dê a preferencial. Significa que se você está circulando numa via e esse símbolo aparece para você, mais à frente, essa via que você está circulando vai se fundir, ou ela vai cruzar, ou ela vai fazer parte de uma outra via, dizendo o quê? Que a outra via tem a preferência e não você. Preferindo-vos em honra é você dar a vez ao irmão, é você estender o tapete vermelho, é você dar a honra a ele. E como no trânsito também esse sinal é para evitar colisão, se você está chegando num ponto em que vai entrar numa outra via e ela tem a preferência, você vai diminuir a sua velocidade, se precisar você vai parar o carro para evitar colisão. E às vezes nos relacionamentos a gente vê gente que gosta de colidir, né? Às vezes nas igrejas a gente tem, infelizmente, alguns confrontos de opinião, de gosto, de ideias, e alguns então não tiram o pé do acelerador, e em alguns momentos nos relacionamentos é preciso que a gente recue, que a gente pense, conte até 10, que a gente libere perdão, para que o nosso trajeto relacional não seja surpreendido por acidentes. Então Paulo coloca essas informações aqui e eu deixo para você essa indicação de ler e praticar. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, sim, mas alguns textos eles saltam aos nossos olhos, eles comunicam na nossa caminhada, no nosso histórico de vida, e Paulo está sendo muito profundo aqui nestes temas, como o crente vive, como ele serve, de 3 a 8, como ele se relaciona. Pensando em como o crente vive, quero dizer inicialmente que a vida do crente é culto. A nossa vida é um culto. A pergunta para você é: quando começa? Geralmente, quando eu falo que a nossa vida é um culto e quando começa o culto na vida, tem gente que fala: começa quando acorda. Mas, na verdade, começa quando existe a conversão. No momento da conversão começou o culto. É nesse momento que a gente reconhece Jesus como Salvador, pede perdão pelos pecados, entrega a vida ao Senhor Jesus Cristo, processo de conversão. O Paulo ensina que o Espírito Santo vem, entra na vida, sela, marca, e aí começou o culto. Segunda pergunta: se começa na conversão, quando termina? E aí tem gente que sempre responde: quando morre. Não, quando morre é que fica bom. Quando morre é que o culto se torna pleno, porque a gente recebe corpo glorificado, a gente vai estar na presença de Deus e vamos adorar a Deus eternamente sem nenhum tipo de restrição. Então, se o que começou na conversão vai nos acompanhar a nossa vida terrena e toda a eternidade, isso é importante. Paulo vai dizer: portanto, irmãos, verso 1 do capítulo 12, exorto-vos pelas compaixões de Deus, em nome daquilo que Deus fez na sua vida, em nome da transformação que Deus operou, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo está orientando a que os crentes tenham este zelo, esse cuidado de se apresentar. Culto é presença, a gente apresenta. E ele vai falar a respeito do corpo, ou seja, toda a nossa vida ela é um culto ao Senhor. Nós precisamos pensar que a nossa vida consagrada no altar de Deus, ela está ali completa. Então, o nosso corpo físico, a nossa mente, o nosso tempo diário de 24 horas consagrados ao Senhor, os nossos bens, né, o sustento que Deus nos dá, a fidelidade em contribuir com a igreja que você serve, com dízimos, com ofertas, né, com missões também. Tudo isso é importante, porque a nossa vida toda pertence ao Senhor. E quando ele fala sacrifício vivo, a gente é remetido ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o sacrifício era morto. E um sacrifício era consumido, né, a oferta pelo pecado era consumida completamente. E hoje nós não morremos, mas o nosso sacrifício ele é vivo, ele deve ser consagrado e toda a nossa vida depositada no altar do Senhor. Que Deus nos abençoe para que sigamos com esta orientação bíblica de Paulo, entendendo que aquilo que Paulo já falou também, portanto quer comais, quer bebais, essa linguagem mais coloquial, né? Ou façais qualquer outra coisa, façamos tudo isso para a glória de Deus, que Deus nos abençoe.
Se esta mensagem falou ao seu coração, então entre em contato conosco. Transmundial, Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm@transmundial.com.br. Esta foi mais uma produção da Transmundial.